agora, na Companhia do Garcia, tem especialista na linha.
Já tem especialista na linha, médica veterinária Roberta Ribeiro de Melo. Prazer tê-la aqui no programa, bom dia.
Bom dia, Garcia, bom dia, família Tupi, obrigado pelo convite.
A gente aqui agradece também a oportunidade de poder falar contigo. Eu quero mandar um abraço aqui para o David também, meu amigo, para a doutora Daniele, o David que sempre está ligado com a gente nesse horário aqui, os amigos dele, e que também que me possibilitaram esse contato aí contigo. E a gente está numa preocupação muito grande desde semana passada com a questão da raiva animal. Primeiro eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é a raiva animal, como é que ela se manifesta nos animais, como é que eles pegam. Explica para a gente.
Então, a raiva, ela é uma doença, ela é uma zoonose, né? Ela é uma virose. O principal transmissor da raiva é o morcego hematófago, né? Só que alguns casos aqui na cidade, são raros os casos de ocorrência, mas às vezes ocorre casos em que o morcego herbívoro, né, de frutífero, que alimenta das frutas, eles às vezes ficam doentes por algum motivo qualquer e eles têm o vírus neles, mas eles não transmitem porque eles não sugam sangue, não são hematófagos. Então quando ele cai no ambiente, um cão, que geralmente é curioso, vai mexer no morcego e acaba levando uma mordida, né, como uma proteção do próprio amigo, do próprio morcego, e acaba sendo contaminado pelo vírus.
Bom, deixa eu ver se eu entendi. O hematófago é aquele morcego, eu que morei no interior de Minas, que fica mais no mato, ele não é muito urbano, ele fica lá para o meio do mato. Isso, normalmente ele ataca cavalos, eu me lembro que ele morde lá o pescoço do cavalo e suga o sangue do cavalo, provocando feridas. Ele ataca os animais, eventualmente até ser humano também, né? Eventualmente.
Sim, sim.
Ele ataca, esse é o hematófago. E esse outro que a gente tem, qual o nome mesmo? Esse outro urbano?
Ele é frutífero, né? Ele se alimenta de frutas.
É aquele que fica voando nas ruas, nos quintais da gente. À noite ele passa. Quando você tem árvore frutífera no quintal, ele se esconde ali em pé de manga, pé de cajá e tal. Esse, em tese, ele não morde os animais e nem ataca o ser humano, né?
Sim, sim.
Por isso, ele não é um grande transmissor, vamos dizer assim. Mas se por acaso alguém tentar pegá-lo, igual você falou, ele cair no chão e você tentar pegar, como é o caso do cachorro ou do gato que vai lá e ele morder, aí ele pode transmitir.
Só, se ele estiver contaminado com o vírus, ele pode transmitir sim, mas são raras ocorrências desse caso, né?
Isso me faz lembrar o caso também da febre amarela com a questão do mico, que é muito comum nas regiões urbanas, tem mico para tudo quanto é lado, que também normalmente ele pega a doença. No caso da febre amarela, o mico ele morre, mas ele não é o transmissor, ele acaba sinalizando que existe ali a possibilidade de ter a febre amarela, não é? Ele sinaliza, na verdade, né?
Exatamente.
Mas voltando para a questão da raiva animal, a grande preocupação dessa possível volta, porque o único meio de combater é a vacinação em massa dos animais, dos cães, dos gatos, a antirrábica, não é isso?
Isso.
E o que aconteceu? Me parece que em 2019 nós tivemos uma escassez de vacinas, o que teria provocado um problema. 2021, acho que a vacinação não foi tão suficiente. E aí apareceu um primeiro caso depois de, acho que desde 1985, que não tinha um caso de contaminação em ser humano, não é isso, doutora Roberta?
Sim, isso é. Na verdade, a gente teve um problema de abastecimento, acho que uns 2 anos seguidos, assim, da vacina, né? Eu creio que seja um problema burocrático. E volta e meia, até isso no público, né? Nas campanhas de vacinação. Tiveram um ou dois anos que a gente não teve campanha de vacinação pela falta de abastecimento antirrábica. E nós que temos clínicas particulares, tivemos uns problemas também durante o ano passado, início do ano passado, tivemos um problema de abastecimento das empresas que importam. E agora também estamos passando pelo mesmo problema, né? Inclusive o conselho daqui do Rio já pediu um parecer para os órgãos que são responsáveis, né? Para dizer qual o motivo dessa falta de antirrábica. Mas assim, as campanhas elas ocorrem mais para o final do ano, né? Mais ou menos agosto, setembro, aqui no Rio de Janeiro. Então, entendi. Assim, mas os centros de zoonose, eles disponibilizam as vacinas nacionais. As vacinas antirrábicas nacionais, se elas forem bem acondicionadas, não tem problema nenhum. As pessoas podem levar os seus cães para serem vacinados, desde que tenha uma assinatura do médico veterinário, seja aplicado por um médico veterinário responsável, não tem problema nenhum.
É, ontem, por exemplo, nós divulgamos aqui no programa, né, nesta segunda-feira, que teve vacinação em Duque de Caxias, quer dizer, alguns municípios. Sim. Estão já saindo na frente com essas vacinações. Mas pelo que eu percebi, então, a dificuldade está sendo, a exemplo da vacina da Covid para a gente, a dificuldade está sendo conseguir a vacina até pelas clínicas particulares, é isso?
Isso. Não somente a vacina nacional você até encontra no centro de zoonoses, né? Mas as vacinas que a gente utiliza, a gente chama de vacinas éticas, são vacinas importadas, a gente tem tido problemas sim. As empresas não estão tendo a vacina antirrábica. O que eu tenho aqui é o estoque que se quando acabar, acabou. Eu não sei quando que a gente vai conseguir receber essas vacinas novamente.
E por que isso será? Isso é um problema, né? Por que será que está tendo essa dificuldade da vacina internacional, que vem de fora? Por quê? Tem alguma explicação?
Eu acho que é uma questão burocrática, né? O próprio conselho também não nos respondeu. Eles mesmos já pediram explicações para os órgãos responsáveis. Eu creio que seja uma questão burocrática mesmo.
Que sempre acaba...
Talvez importação de insumo, né? Alguma coisa desse tipo.
Que está dando problema para a gente, ser humano, e, de certa forma, para os animais também, que acaba de volta afetando a gente. Já tivemos aí um caso, então, de uma pessoa que se contaminou com raiva animal. Foi em que município?
Foi em Angra dos Reis no ano passado.
Angra dos Reis no ano passado. E uma pessoa, quando se contaminou...
Foi ano passado, uma criança, né, um adolescente.
Quando a pessoa se contamina, quais são os primeiros sintomas e como é o tratamento? Tem tratamento, doutora Roberta?
Tem tratamento. Geralmente a raiva ela atinge os nervos, né? Ela entra pelos nervos e vai até o cérebro, então pode provocar agressividade, ela progride para salivação intensa, né, tremores. Enfim, mais ou menos sintomas parecidos com os dos cães.
É um quadro muito crítico.
O ser humano tem tratamento, tem que buscar logo na suspeita, né? Tem que buscar logo o sistema de saúde. O grande problema, inclusive para os cães, é que os sintomas são parecidos com qualquer doença, com muitas doenças neurológicas, né? E a gente não imagina que possa ser a raiva, né? Então, quando a gente vai descobrir isso, geralmente ou a pessoa já veio a óbito, não deu tempo de atender, ou o animal geralmente vem a óbito também.
Ou seja,
e cães, então, é muito difícil o tratamento.
É preciso as pessoas estarem atentas, né, nessa questão da vacinação dos animais, dar um jeito, correr atrás, fazer um barulho, como a gente está fazendo aqui, cobrar. E quando um animal arranhar ou morder uma pessoa, né, seja um cachorro ou até o próprio gato, qual é a principal medida que tem que ser tomada?
Tem que manter esse animal isolado, em observação, e a pessoa tem que procurar um posto de saúde para atualizar, para fazer a vacinação, né? Eles fazem, geralmente, são 3 doses da vacina antirrábica.
Entendi, porque eu me lembro que uma vez, eu tive que ir várias vezes em postos, porque um cachorro me deu uma pequena mordida e eu fui várias vezes, quer dizer, são várias vacinas, é isso?
Então, antigamente se tomava um soro, né, no subcutâneo, então você tinha que, acho que eram 20 aplicações. A minha tia teve contato com um animal com raiva há muitos anos atrás, eu era criança ainda, e a gente tomava umas injeções, né, ela dizia até que a injeção na barriga.
Isso, perfeito.
Mas hoje em dia não, hoje em dia faz a vacina antirrábica mesmo na pessoa.
Logo em seguida, né, que a pessoa for mordida, não é isso?
Sim, exatamente, tem que manter o animal isolado, em observação, se for animal de rua não tem como fazer isso, né? Mas manter o animal isolado, em observação, e aí vai ao posto de saúde que lá vai ser orientado pelos médicos no que vai ter que ser feito.
Não querendo fugir, já fugindo do assunto, que tem gente que sempre comenta isso, a questão do vírus, do coronavírus. Ele até então existia em animais, mas não passava para o ser humano. Agora existe uma possibilidade de passar do ser humano para o animal, mas ninguém sabe se ele depois voltaria para o ser humano. Você tem alguma informação sobre isso? Desculpa até fazer essa pergunta, quando na verdade a pauta era a raiva, mas por curiosidade mesmo.
Não, sem problema. Os cães, na verdade, têm uma doença que é transmitida pelo coronavírus, mas é uma doença completamente diferente do Covid, é um outro tipo de vírus, e é uma doença que causa gastroenterite. Não tem a parte respiratória, no caso, né? Mas depois que entrou essa onda de Covid-19, houveram alguns casos isolados que estão sendo relatados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, mas assim, não estou muito a par dessa situação, mas são casos bem isolados que ocorreram em animais, comprovadamente, mas assim, não, as pessoas têm que ter na mente que não é para abandonar o cão, não é para abandonar o gato, porque acha que ele pode ser um transmissor, é só tomar certos cuidados, né, enfim. Acho que o maior problema nem é a transmissão do animal para o ser humano, né? É o próprio ser humano que não está se prevenindo adequadamente.
Falou tudo. Na verdade, os animaizinhos de estimação, eles precisam de amor, precisam de água, de ração, precisam de veterinário, precisam de vacinas. O ser humano, com a burocracia, que acaba virando uma burrocracia, está causando problema para ele mesmo e também para os animais, e acaba colhendo depois essa coisa de não cuidar dos animais, de maltratar a natureza, a gente acaba sofrendo essas consequências, não é isso, doutora Roberta?
Sim, isso mesmo.
Então vamos torcer para que não só a questão da Covid, que a gente está lutando por isso, pelas vacinas, que aos poucos estão chegando, e vamos torcer também para que haja um reabastecimento das clínicas particulares, aí das vacinas importadas para os animais. Além dessa da raiva animal, tem outra vacina que está em falta para os animais de estimação?
Não, por enquanto não. Só antirrábica mesmo. A antirrábica é sempre a que a gente sofre desabastecimento. As outras geralmente são normais.
Estamos cobrando aí para poder ver se a coisa funciona. E gostaria também que a senhora divulgasse seu telefone de contato, o consultório. Na verdade, a sua clínica fica em que bairro?
A minha clínica fica no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Né, chama-se Clínica Veterinária Doutora Cegonha. A gente é uma clínica aí voltada à especialidade de partos, né, obstetrícia, mas a gente também faz todo tipo de cirurgia, de atendimento clínico também, vacinações.
Fica localizada onde, no Recreio?
No Recreio de Bandeirantes. Fica na Avenida das Américas, 15.700. É um shopping.
Shopping
Time Center.
Telefone de contato, doutora Roberta?
Eu tenho o celular, né, que é o 970221823. E o telefone da clínica, que eu esqueci o número agora.
Enquanto isso, você pega aí, não tem problema. Deixa eu repetir aqui, enquanto você pega, repetir o telefone celular. Atenção, telefone 970221823. 970221823. Né, para poder você atualizar sua carteirinha de vacinação do seu bichinho de estimação. Isso é muito importante, e que as vacinas antirrábicas venham, e que também os governos dos demais municípios, a exemplo de Caxias, que já está fazendo isso, procurem disponibilizar profissionais e vacinas para os animais. Não é isso, doutora Roberta? Conseguiu o telefone aí?
Consegui. 3576-0759.
3576-0759. Funciona a partir de que horas?
Funciona de segunda a sexta, de 9 até as 18 horas, e sábado, de 9 até as 15 horas.
Agora, me tira uma dúvida aqui também, que eu gosto de esclarecer tudo para as pessoas. Quem não consegue vacinar de forma pública, gratuita, o seu animal, a vacina paga, particular, custa em torno de quanto?
Depende muito do bairro, né? Mas é em torno de 50, 70 reais. Isso varia um pouco de bairro para bairro.
É mesmo, de 50, 70 reais. É. Isso a nacional ou a importada?
A importada.
A importada. a nacional deve ser um pouquinho mais barata.
É, nós trabalhamos em clínica veterinária, a gente dificilmente faz a nacional, não por preconceito nem nada, mas é porque geralmente alguns pet shops, eles vendem essas vacinas e não acondicionam elas de forma muito adequada, né? É, e aí a gente acaba tendo que optar por fazer a importada para não causar nenhum tipo de problema, nem não misturar as linhas, né? Mas algumas clínicas particulares trabalham com vacina nacional também.
Entendi. Estou conversando com a doutora Roberta Ribeiro de Melo, médica veterinária, esclarecendo aí pra gente os problemas da raiva animal, muito importante, e quero te desejar aí um ótimo dia para toda a sua equipe, para todos lá da clínica, e até a próxima oportunidade.
Tá, muito obrigada, Garcia, obrigada aí pela oportunidade de conversar sobre isso. Tá, um bom dia aí para todos, um bom dia para a família Tupi.
Em tempo, a clínica, como é que acha nas redes sociais o nome da clínica, doutora Cegonha?
Doutora Cegonha Veterinária, doutora Cegonha Vet, tem Instagram e Facebook.
Doutora Cegonha Vet.
Vet.
Até a próxima.
Obrigada, até. Quem tá no